Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 1 de novembro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, aviões de guerra da França bombardearam vários túneis e armazéns de armas do grupo Estado Islâmico no nordeste do Iraque, anunciou o governo francês. E pelo menos 22 pessoas morreram e 10 ficaram feridas quando um caminhão virou no sudoeste da República Democrática do Congo, revela a polícia daquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Maputo com a ZFM, na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro e em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau. Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Puba. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com notícias em texto, áudio e vídeo. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na engenharia do som, Dan Crafton. Treze horas e 32 minutos, as notícias a esta hora. Aviões de guerra da França bombardearam vários túneis e armazéns de armas do grupo Estado Islâmico no nordeste do Iraque, anunciou o governo francês. A ministra da Defesa, Florence Parly, disse que a França continuará a não dar descanso ao grupo Estado Islâmico, que nos últimos anos levou a cabo vários ataques na França. Numa alusão à recente decisão dos Estados Unidos de retirar de algumas zonas da Síria, a ministra disse a posição que a França é constante e a sua determinação de continuar a combater o grupo islâmico continua intacta. Pelo menos 22 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas quando um caminhão virou no sudeste da República Democrática do Congo, revela a polícia. O caminhão transportava muitas pessoas quando virou na aldeia de Mutenyenha, na província de Tanganyika. O caminhão viajava de Manovo para Lubumbashi e transportava também minério de zinco de uma companhia mineira indiana. O Sindicato dos Funcionários Públicos do Zimbábue anunciou que vai levar a cabo uma manifestação na próxima semana para pressionar por um aumento de salários porque a inflação anulou o valor dos ordenados. Anteriormente, o sindicato tinha afirmado que a inflação, que em junho foi de 176%, destruiu os salários e alguns funcionários já não conseguem comprar alimentos ou pagar pelo transporte para os seus empregos. Os médicos dos hospitais estatais, entretanto, continuam com a sua greve iniciada a 59 dias e rejeitaram a última proposta do governo. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Mohamed Javad Zarif, apelou aos Estados Unidos para regressarem ao acordo nuclear de 2015, envolvendo o Irã e outras potências mundiais. Zarif disse que as sanções impostas pelos Estados Unidos mostram apenas o falhaço da política americana, afirmando que, por isso, Washington deveria abandonar essa política. As declarações de Zarif seguem-se ao anúncio de Washington na quinta-feira de sanções contra empresas do setor de construção e comércio do Irã. Zarif acusou os Estados Unidos de terrorismo econômico, acrescentando que o Irã nunca se submeterá a intimidações americanas. Continuamos a apresentar notícias. A Organização Mundial do Comércio autorizou a China a impor tarifas em produtos americanos avaliados em 3 mil milhões e 500 milhões de dólares numa disputa sobre a venda de produtos abaixo do preço do custo. É a primeira vez que a organização autoriza a China a impor tarifas devido a uma disputa comercial. A China tinha inicialmente pedido autorização para impor tarifas em 7 mil milhões de dólares de produtos da sua origem. E por último, neste bloco de notícias, apesar de críticas de organizações de direitos humanos, a Grécia aprovou hoje leis endurecendo as leis de asilo político. O governo grego diz que as novas leis vão permitir identificar os verdadeiros casos de refugiados políticos dos milhares de imigrantes ilegais que chegam ao país em busca de melhores condições económicas e que exploram as leis de asilo. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse que devido aos milhares de imigrantes e a administração, o processo encontrará, ou melhor, encontrava-se paralisado. Três horas e 36 minutos nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, depois do Angola Fala Só, destacando a política de Angola, em concreto as eleições na UNITA. Iremos destacar de Moçambique o ainda julgamento para a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e também iremos falar de uma polémica que envolve reclusos em Moçambique. Iremos também falar da política na Guiné-Bissau, país que inicia amanhã a campanha para a eleição presidencial de 24 deste mês. E continuando, vamos agora exatamente a Moçambique, para dizer que o Tribunal Supremo de Joanesburgo deliberou hoje que o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, é extraditável para Moçambique ou para os Estados Unidos da América, mas cabe ao ministro sul-africano da Justiça e dos Serviços Correcionais, Ronald Romola, tomar a última decisão. Em abril, o anterior ministro da Justiça tinha decidido extraditar Chang para Moçambique, mas o novo titular recorreu e pediu que a decisão fosse revogada porque ela não respeitava a legislação sul-africana, que defende que as pessoas passíveis de extradição sejam enviadas para os países onde poderão ser julgadas. Detalhes com o Simeão Ponguan.
É quase a mesma decisão tomada em abril último pelo Tribunal Distrital de Cape Town Park, onde começou o processo do antigo ministro moçambicano das Finanças, logo depois da sua detenção no dia 29 de dezembro, a pedido dos Estados Unidos da América. Entretanto, o Tribunal Supremo de Joanesburgo rejeitou nesta sexta-feira o requerimento de Manuel Chang, solicitando sua extradição para Moçambique, em conformidade com a decisão do anterior ministro da Justiça, Michael Masuta, tomada em maio último e questionada pelo seu sucessor, Ronald Lamola. O novo ministro sul-africano requereu então a revisão judicial da decisão, alegando que violara a lei sul-africana de extradição. A posição de Lamola foi apoiada pela Fundação Helen Suzman. Por outro lado, o Fórum Moçambicano de Monitoria do Orçamento submeteu o requerimento solicitando a extradição de Chang para os Estados Unidos da América, alegando que a justiça moçambicana é fraca para julgar o antigo governante procurado pelos Estados Unidos da América em conexão com alegações de conspiração para cometer fraude financeira e eletrônica, imobiliária e de lavagem de dinheiro no processo de crédito de 2 mil milhões de dólares americanos de projetos marítimos do governo moçambicano. Entretanto, as autoridades judiciais moçambicanas também precisam de Manuel Chang para responder a acusações de crimes relacionados com um empréstimo de 2 mil milhões de dólares americanos contratados à revelia do parlamento moçambicano pelo governo do presidente Armando Guebuza, no qual Manuel Chang foi ministro das Finanças durante 10 anos. Com a deliberação tomada nesta sexta-feira pelo Tribunal Supremo de Joanesburgo, aguarda-se agora pela decisão final do ministro sul-africano.
Simeão Ponguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão Ponguan, reportando a partir de Maputo e atualização sobre o julgamento da extradição de Manuel Chang, que poderá seguir tanto para Moçambique como os Estados Unidos, mas é uma decisão que será tomada pelo ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Ronald Lamola. Também em Moçambique, pelo menos 10 reclusos da cadeia de máxima segurança, vulgo BO, na província de Maputo, estão uma semana em greve de fome, reivindicado o direito de liberdade condicional. O caso já está a ser seguido pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que, segundo o presidente do órgão, Luís Bitone, já está a seguir. Neste momento, a Comissão não avança com detalhes, mas garante que trata-se de incompreensões entre o Tribunal e a cadeia, porque os juizados não têm direito ao regime que reivindicam. O Ministério da Justiça, órgão que tutela a cadeia, ainda não se quis pronunciar sobre este caso. O nosso correspondente em Maputo, William Mopote, conversou com Luís Bitone, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. William.
Trata-se de pouco mais de 10 reclusos que reivindicam violação do direito de liberdade condicional. O caso já é do conhecimento do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que, segundo o presidente do órgão, Luís Bitone, está a seguir o caso.
A informação que recolhemos do estabelecimento é que os que estão na mesma situação estão em número de 11 reclusos. Mas o grupo é de 12. Aliás, o grupo é de 15 pessoas. Mas os que estão nesta situação de greve de fome, fala-se de 11 a 12 pessoas. Sim. Nós estamos no terreno a investigar. Já fomos à cadeia, já entrevistamos a direção da cadeia e hoje os meus colegas ainda não me deram reportes, estiveram lá para ver se falavam com o recluso.
De acordo com Bitone, o caso resulta sobretudo de incompreensões entre a cadeia e o magistrado que concedeu o direito aos reclusos em causa, mas garante que, em termos legais, os visados estão no regime sem direito ao tipo de liberdade que reivindicam.
Mas a questão central é, portanto, o problema de saídas condicionais, não é? O problema é da liberdade condicional. A juíza, portanto, emanou um despacho em que dois irmãos deviam beneficiar dessa saída. Mas ao nível do estabelecimento houve sérias dúvidas sobre a legalidade do despacho. Por quê? Porque eles estão num regime de máxima segurança. Estão num regime de máxima segurança e, por causa disso, só se beneficia desta liberdade condicional aquele que estiver no regime comum, aquele que nós chamamos de regime de confiança.
Não conseguimos apurar o tipo de crime dos reclusos em causa, mas trata-se de reclusos que foram transferidos pela cadeia do Comando-Geral da Polícia na cidade de Maputo para a máxima segurança vulgo BO, por onde já passaram os detidos indiciados no crime das chamadas dívidas ocultas. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E nós continuamos na nossa emissão vespertina aqui em Washington, quando são 13:42. O presidente José Mário Vaz, da Guiné-Bissau, deu ontem a um novo governo liderado por Faustino Mbali, integrando por 3 partidos, o Movimento para a Alternância Democrática, o Partido da Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau. Portanto, este é o governo que tomou posse. Enquanto o governo demitido de Aristides Gomes diz manter-se em funções, a força de imposição da comunidade dos Estados da África Ocidental reforça a segurança no interior de vários ministérios e da chefia do governo. Entretanto, aqueles partidos escreveram uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, a pedir a saída da CDAO do país, enquanto os Estados Unidos e a Espanha reiteram o seu apoio ao governo de Aristides Gomes. Álvaro Lugier Andrade.
No governo empossado ontem, o MADEM-G15 possui 5 ministérios e 5 secretarias de Estado, o PRS tem 5 ministérios e 6 secretarias de Estado e o APU-PDGB assume 3 pastas ministeriais e 2 secretarias. O Executivo tem 17 ministérios e 14 secretarias assumidos por 24 homens e 7 mulheres. Na cerimónia de posse ontem, José Mário Vaz instou o Executivo a realizar as eleições e a combater o tráfico de drogas e disse que o novo governo visa salvar a Guiné-Bissau das garras de interesses obscuros que querem aprisionar e sem benefícios para o nosso povo e transformar o nosso país num paraíso para o tráfico de droga e outras práticas ilegais. Fim de citação. Vaz ainda apelou a um governo de cariz patriótico, como ele disse, com a tarefa imediata e fundamental de garantir inadiavelmente a realização das eleições presidenciais do dia 24 de novembro, sem ingerência nos assuntos e competências da Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, hoje, os partidos políticos que suportam o novo governo escreveram uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a exigir a retirada imediata da CDAO do país, a quem acusam de ingerência na soberania da Guiné-Bissau e de apoiar o governo demitido. Eles dizem estar surpreendidos com a grosseira ingerência de soberania, estou a citar, de alguns responsáveis da CDAO, ao interceder a favor de interesses de uma das partes. Por este motivo, dizem os partidos políticos que representam a maioria no Parlamento, segundo a mesma carta, rejeitar a mediação da CDAO e, por isso, solicitam a retirada imediata da organização da mediação na Guiné-Bissau. Entretanto, por outro lado, a embaixada americana em Dakar emitiu também hoje um comunicado no qual diz que, citamos, de acordo com a posição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e outros parceiros internacionais, os Estados Unidos da América apoiam plenamente o governo da Guiné-Bissau sob o primeiro-ministro Aristides Gomes, fim de citação, e acrescenta a nota que os Estados Unidos não consideram legítima a demissão do governo de Aristides Gomes. A nota refere ainda que os Estados Unidos reconhecem o apoio do primeiro-ministro Gomes à política da Guiné-Bissau e à sua luta contra o tráfico de drogas, fim de citação. Esta nota da embaixada americana esclarece a posição americana depois de declarações feitas à agência portuguesa Lusa pelo diretor regional adjunto para a África da Administração de Combate à Droga norte-americana, DEA, em inglês, António Hubbard. Hubbard afirmou que as tensões entre os políticos e o presidente cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, podem ser resultado dos sucessos no combate à droga que o chefe de Estado tem obtido. Mas esses são assuntos internos e são assuntos para os serviços políticos da região, completou aquele responsável em entrevista à Lusa, que, no entanto, foi retirada da linha, bem como do site da televisão portuguesa RTP, que a tinha revelado.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, que dentro de sensivelmente 30 minutos volta à antena com a habitual página reservada à economia na terceira meia hora de emissão, 13h46, continuamos a falar da Guiné-Bissau, que inicia amanhã a campanha eleitoral para as eleições de 24 deste mês. Os 12 candidatos presidenciais iniciam as suas jornadas no meio de um tenso clima político, depois do presidente cessante José Mário Vaz ter anunciado a demissão do governo, resultado das eleições legislativas de março passado. Vamos a Bissau. O contacto é com Lassana Kassamá.
É já a leitura do analista político Silvestre Alves sobre a campanha eleitoral que inicia amanhã.
Será, de alguma forma, afetada em termos de ambiente que não será tão descontraído e propício para ações de campanha propriamente? Será um ambiente tenso, mas, não obstante, penso que é possível fazer a campanha e que o que importa é o povo compreender a mensagem e escolher devidamente o seu candidato.
Por sua vez, Sana Kanté, jurista e ativista cívico, perspectiva assim o clima que irá dominar a campanha eleitoral na Guiné-Bissau.
Uma campanha turbulenta, uma campanha de muita desinformação, uma campanha sob muita tensão, dado justamente ao atual momento que estamos a viver e a assistir.
E no aspecto de segurança, Sana Kanté defende uma colaboração entre os atores implicados no processo.
Uma colaboração de atuação concertada entre a comunidade internacional, as nossas forças de defesa e segurança e o próprio povo da Guiné-Bissau. De uma certa forma também os próprios intervenientes políticos, mas nem tanto porque eles é que são aqui os protagonistas interessados nessas eleições diretamente e também em conflito permanente.
Contrariamente ao que se registram noutros países, particularmente africanos, as campanhas eleitorais na Guiné-Bissau expressam momentos de festas políticas. Mas nestas eleições presidenciais, agendadas para o próximo dia 24 de novembro, o analista político Silvestre Alves não acredita que haja um clima pacífico.
Infelizmente, quer se queira, quer não, as eleições presidenciais de 2019 não vão ter esse ambiente, porque de alguma maneira já foi perturbado pelo decreto presidencial. E está a ser posto em risco e o caráter pacífico da sua realização. Ora, portanto, só podemos lamentar e recomendar ao Sr. Presidente da República que arrede o pé o mais depressa possível para minimizar os estragos.
Era o analista político Silvestre Alves e, no outro desenvolvimento, o presidente da CNE, José Pedro Sambu, endereçou hoje uma mensagem aos candidatos e eleitores guineenses em que apela a maior contenção nos discursos durante a campanha eleitoral. Lassana Kassamá, a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama, partido de Bissau, tal como bem o diz. Toda a atualização sobre a política guinense na página da Voz da América, www.voaportugues.com. 13:49:30 aqui em Washington. Na nossa terceira meia hora de emissão, teremos o destaque para as artes e hoje trazemos uma dupla a partir de Lisboa, Portugal, que mistura a música de Angola, concretamente samba, e o fado tipicamente português. E o desafio é o que é que elas pretendem, o que é que elas querem alcançar, o que é que as pessoas começam a falar sobre esta simbiose.
Nós pegamos em duas tradições e quando assim há sempre uma relutância da parte do outra parte, né? O que é que estas estão para aqui a fazer, não é? Estão a mexer aqui numa coisa bem forte, mas nós, na boa, estamos sem pretensão nenhuma, não queremos de forma alguma despersonalizar o que já existe, só queremos é fazer diferente a nossa visão do que ouvimos desde sempre. Eu sempre ouvi samba, sempre ouvi kizomba, sempre ouvi kuduro, sempre ouvi as minhas raízes, em casa era o que tocava, Andréa sempre ouviu fado, o pai dela era fadista amador, portanto, só demos outra roupagem àquilo que já ouvíamos. Nada mais que isso. Arte é arte.
Nem aqueles que gostam do fado puro e a samba pura atiraram pedras.
Não sentimos. Eu não senti. Sentiste?
Não senti.
Nós não nos enquadramos. Eu acho que eles também não... Nós não queremos roubar o lugar de ninguém, nem tampouco despersonalizar nada. Só queremos é passar a nossa mensagem da forma como vemos o fado e o samba. No fundo é isso.
Sorrindo amor é que me levas ao que me entregas. Sorrindo amor é só o que dura.
Esta a fusão do fado e samba, proposta do projeto Gaia, em destaque na nossa terceira página desta emissão vespertina. Esta é a Voz da América. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelos democratas, formalizou na quinta-feira o inquérito de impugnação do presidente Donald Trump, aprovando uma resolução ao longo das linhas partidárias que estabelece procedimentos para a próxima fase da investigação. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, confirmou que os democratas têm planos para iniciar audiências públicas. Foi um momento histórico no Congresso americano que também mostrou a divisão partidária em torno do presidente Trump. Todos os republicanos votaram contra a medida. Todos, exceto dois democratas da Câmara, votaram a favor. A medida formaliza semanas de investigação e portas fechadas sobre as alegações de que Trump pressionou a Ucrânia a investigar o rival político de Joe Biden e seu filho e ordenou o congelamento de centenas de milhões de dólares de ajuda a esse país como uma maneira de pressionar o seu líder. A decisão de tornar Trump o quarto presidente a enfrentar uma investigação de impugnação não foi tomada de ânimo leve, disse a presidente Nancy Pelosi. O que está em jogo é a nossa democracia. Por aqui lutamos. Defendemos a nossa democracia para o povo, disse a democrata. De seguida, Trump escreveu no Twitter que a investigação era caça às bruxas. A impugnação presidencial é inseparável da política, mas os democratas sustentam que a investigação faz parte do seu dever como legisladores. Os aliados do presidente no Congresso descartaram esse argumento e argumentaram que as novas regras de impugnação são profundamente injustas para Trump. As audiências públicas devem começar em meados de novembro, provavelmente seguidas de uma votação em artigos da impugnação, que quase certamente será aprovada pela Câmara de maioria democrata. O julgamento resultante, no entanto, no Senado de maioria republicana, favoreceria Donald Trump. O presidente da Turquia quer fazer regressar cerca de 2 milhões de refugiados à Síria. Ao abrigo do seu plano de refugiados, vão regressar para o que chamam de zona segura criada pelos militares turcos durante a sua incursão recente à Síria. Mas como Dorian Jones diz de Istambul, após anos na Turquia, muitos sírios não querem voltar. João Santarita apresenta a reportagem.
O restaurante Mandy há mais de 6 anos que serve os seus clientes em Istambul. O seu dono, Issam Abdi, deixou a Síria no início da Guerra Civil. Mas agora que tem 2 restaurantes e os seus filhos estão na universidade, Abdi considera a Turquia como o local onde tem um futuro.
Because of the war, not safe there. They say in Damascus.
Devido à guerra, não é seguro lá. Dizem que Damasco é seguro, mas não há eletricidade, não há gás, não há nada. É difícil viver lá. É mais fácil viver aqui. E como disse, estabelecemos uma nova vida a partir do zero aqui e agora estamos bem. Mas o presidente turco Recep Tayyip Erdogan quer fazer regressar até 2 milhões de refugiados à Síria. Eles irão para o que Ankara chama de zona segura, uma área capturada por forças turcas no início de outubro numa operação contra milícias curdas. Mas a Síria pode opor-se, diz Soli Ozen, de uma universidade em Istambul.
I don't see any reason why.
Eu não vejo nenhuma razão para Bashar al-Assad querer esses refugiados de volta. De certeza que não os vai receber. Não vejo isso acontecer. Temos que admitir isso e depois tentar resolver essas questões, a não ser que os ponham em caminhões e os despejem do outro lado da fronteira. A Amnistia Internacional já acusou a Turquia de deportar refugiados à força para a Síria. A polícia em Istambul começou a prender refugiados que não possuem documentos. A polícia diz que todos querem regressar à Síria, mas alguns protestam. Amjad é um refugiado sírio. Eu disse-lhes, tenho bilhete de identidade, mas esqueci-o em casa. Eu disse que se pudessem esperar 5 ou 10 minutos, a minha família traria o bilhete de identidade. Ele disse, ok, esperou 2 minutos e depois enviou-me diretamente para a esquadra da polícia de Tuzla e depois para a Síria. Mandaram-me para Idlib, mas não tenho família em Idlib e não conheço ninguém lá. Sou de Damasco, não sou de Idlib. Amjad conseguiu regressar à Turquia depois da sua família ter provado que ele tinha documentos. Contudo, com o abrandamento da economia, aumenta o descontentamento dos turcos com a presença dos refugiados e Erdogan faz face a crescente pressão para avançar com o seu plano. Se isso acontecer, os sírios, como o estudante universitário Ali, terão as suas vidas destruídas. Eu preciso de continuar os meus estudos na universidade e acabar o curso. Depois disso, preciso de ganhar experiência no campo técnico ou administração de empresas. Para além disso, um futuro na Turquia é melhor do que um futuro na Síria. Portanto, preciso de ficar aqui para 10 ou 15 anos. Mas esses desejos para os sírios que vivem na maior parte das cidades através da Turquia poderão não ser alcançados.
E continuamos com João Santarita, desta feita para o desporto.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o futebol africano, com a Taça das Confederações. Estamos na segunda mão da última eliminatória antes da fase de grupos. E este fim de semana, a equipa moçambicana do União Desportivo do Songo tem missão quase impossível. Tem que ir a Johannesburg, Majonjon, bater os Clever Boys, os espertos do Bidvest Wits, por 2 golos de diferença. A equipa moçambicana perdeu a primeira mão em casa por 2-1, pelo que agora vai ser difícil, muito, muito, muito difícil. O jogo é no domingo. Falando de futebol africano, temos que falar dos Palanquinhas Sub-17 de Angola, que hoje no Brasil estão a defrontar a seleção local no último jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo, jogo do Grupo A. Ambas as seleções já estão apuradas para a fase seguinte, para os quartos de final, com 2 vitórias cada. Pelo que o jogo de hoje é só para decidir quem fica em primeiro lugar do grupo. Ontem, no Campeonato do Mundo Sub-17, foi dia de cabazadas. Paraguai deu 7 às Ilhas Salomão num jogo do Grupo F. Itália bateu o México por 2-1, apurou-se para a fase seguinte, pois já tem 2 vitórias. Paraguai tem 4 pontos, o México tem 1. Itália deu a outra cabazada 5-1 ao Tajiquistão num jogo do Grupo E, onde continua tudo em aberto. A Espanha tem 4 pontos, a Argentina também tem 4, Tajiquistão tem 3. Camarões foram ontem eliminados, perderam a Argentina 3-1, tem 0 pontos no seu grupo, nada, nenhum para mostrar.
E até ao final desta segunda parte da emissão vespertina, Naomi Santos e a imprensa americana.
Los Angeles Times reportou que empregadores americanos contribuíram para a criação de 128 mil empregos em outubro, apesar de uma greve de trabalhadores da empresa General Motors, que colocou alguns trabalhadores na condição de desempregados. Newsweek reporta que 4 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas num tiroteio em festa do Dia das Bruxas em Orinda, Califórnia.
E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de um instante já trouxerei uma página. Um grande abraço, até já. Só neste momento, 14 horas aqui em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com e também no Facebook, Twitter, Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Aqui em Washington, 14 horas 1 minuto. Ao microfone continua Mance Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica, a engenharia é de Dan Crafton. Hoje nas notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohamed Javad Zarif, apela aos Estados Unidos para regressar ao acordo nuclear de 2015, envolvendo o Irão e outras potências mundiais. E no continente africano, concretamente no Zimbábue, o Sindicato dos Funcionários Públicos deste país anuncia que vai levar a cabo uma manifestação na próxima semana para pressionar por um aumento de salários porque a inflação anulou o valor dos ordenados. Hoje é sexta-feira, teremos a página reservada às artes com o projeto português e também angolano CAIA e iremos ter o Ávalo Gera Andrade a falar da economia no mundo. Mas para já vamos a Moçambique, onde o Tribunal Supremo de Joanesburgo, é um caso relacionado com Moçambique, deliberou hoje que o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, é extraditável para o seu país ou para os Estados Unidos, mas cabe ao ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola, tomar a última decisão. Em abril, o anterior ministro da Justiça tinha decidido extraditar Chang para Moçambique, mas o novo titular recorreu e pediu que a decisão fosse revogada porque ela não respeitava a legislação sul-africana que defende que as pessoas passíveis de extradição sejam enviadas para os países onde poderão ser julgadas. Simeão Ponguai.
É quase a mesma decisão tomada em abril último pelo Tribunal Distrital de Cape Town Park, onde começou o processo do antigo ministro moçambicano das Finanças, logo depois da sua detenção no dia 29 de dezembro, a pedido dos Estados Unidos da América. Entretanto, o Tribunal Supremo de Joanesburgo rejeitou nesta sexta-feira o requerimento de Manuel Chang, solicitando sua extradição para Moçambique em conformidade com a decisão do anterior ministro da Justiça, Michael Masuta, tomada em maio último e questionada pelo seu sucessor, Ronald Lamola. O novo ministro sul-africano requereu então a revisão judicial da decisão, alegando que violara a lei sul-africana de extradição. A posição de Lamola foi apoiada pela Fundação Helen Suzman. Por outro lado, o Fórum Moçambicano de Monitoria do Orçamento submeteu o requerimento solicitando a extradição de Chang para os Estados Unidos da América, alegando que a justiça moçambicana é fraca para julgar o antigo governante procurado pelos Estados Unidos da América em conexão com alegações de conspiração para cometer fraude financeira e eletrônica, imobiliária e de lavagem de dinheiro no processo de crédito de 2 mil milhões de dólares americanos de projetos marítimos do governo moçambicano. Entretanto, as autoridades judiciais moçambicanas também precisam de Manuel Chang para responder a acusações de crimes relacionados com um empréstimo de 2 mil milhões de dólares americanos contratados à revelia do parlamento moçambicano pelo governo do presidente Armando Guebuza, no qual Manuel Chang foi ministro das Finanças durante 10 anos. Com a deliberação tomada nesta sexta-feira pelo Tribunal Supremo de Johannesburg, aguarda-se agora pela decisão final do ministro sul-africano.
Simeão Panguane, Voz da América.
Obrigado, Simeão Panguane. Esta e outras notícias podem ser vistas com mais detalhes na nossa página da internet www.voaportugues.com. Outra notícia que destacamos hoje tem a ver com o Brasil, onde uma embarcação grega é suspeita de vazamento de petróleo no litoral deste país. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de representantes da empresa no Rio de Janeiro. A Polícia Federal Brasileira identificou nesta sexta-feira, 1 de novembro, um navio suspeito de vazamento de petróleo no litoral do país e iniciou uma operação para apurar a origem e autoria do derrame. O petróleo oriundo do vazamento já atingiu mais de 250 praias nordestinas brasileiras desde agosto deste ano, incluindo paraísos turísticos do litoral. Há registro de animais que teriam sido mortos por asfixia por causa do petróleo. O navio petroleiro identificado seria, segundo publicações brasileiras, a embarcação Bobalina de bandeira grega e propriedade da empresa Delta Tankers. Em nota publicada nesta sexta-feira, a polícia brasileira não identificou o nome do navio nem da empresa, mas confirmou a nacionalidade grega de ambos. A Polícia Federal informou ainda que o navio suspeito foi o único petroleiro que navegou naquela área. E como é que anda o mundo em termos de economia? As notícias aqui com o Álvaro Ligeiro Andrade.
E agora, na nossa habitual revista económica Manso Miguel, nesta sexta-feira, comecemos por falar do setor do turismo em Moçambique, que está a registrar um crescimento gradual, tendo em 2018 proporcionado receitas no valor de 241,8 milhões de dólares, que compara com 196 milhões de dólares em 2015. Revelou o próprio primeiro-ministro do país. Carlos Agostinho do Rosário discursava na abertura da 7ª edição da Feira Internacional de Turismo de Moçambique, conhecida por FICANI, e disse que, em resultado das reformas que o governo tem introduzido no setor, o número de chegadas internacionais de turistas tem igualmente estado a aumentar de forma significativa. Além do número de turistas, que aumentou para 2,8 milhões em 2018 contra 1,6 milhões em 2015, houve igualmente um acréscimo no número dos postos de trabalho nas áreas de alojamento, restauração, agências de viagens e outras atividades turísticas. Em Angola, o grupo empresarial Indiana Palantir Comércio Geral está a investir 2 milhões e 700 mil dólares numa fábrica de detergentes e produtos de higiene situada na Zona Económica Especial Luanda Bengo. O projeto será implantado numa área de 2,5 hectares, cujas obras começam já neste mês de novembro. Pelo menos 39 postos de trabalho para nacionais e 4 para estrangeiros serão criados. Além de indianos, também já anúncios de investimentos de empresários da Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Eritreia. Em Cabo Verde, os combustíveis estão mais baratos desde hoje, exceto o gás butano, que aumentou 9 escudos. De acordo com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais registaram descidas durante o mês de outubro, com exceção do gás usado em casa. De acordo com a nova tabela, os preços do gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinha diminuíram 3,63%, 4,24% e 4,35%, respectivamente. A gasolina está mais barata em Cabo Verde, 3,5%, e o petróleo desceu 3,1%, enquanto o gás butano registrou um aumento de 7,59%. No Brasil, a produção industrial cresceu 0,3% em setembro, na comparação com agosto, puxada principalmente pela produção de veículos automotores, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Esta foi a segunda alta mensal seguida e o melhor setembro em 2 anos. O resultado de agosto foi revisto para um avanço de 1,2% ante uma leitura de aumento de 0,8% no mês anterior. No acumulado do ano, entretanto, o setor industrial ainda acumula uma queda de 1,4%.
Esta é a página aqui na Voz da América reservada às artes e hoje vamos falar de um interessante projeto que junta a Liliana e a Andreia, a Liliana de raízes angolanas e a Andreia que é portuguesa. Encontraram-se algures em Portugal, mas elas vão contar a sua história nesta emissão. É um projeto que junta as músicas dos dois países, o fado e semba.
Qualquer dia vão dizer, não te estou a conhecer. Vou bater à tua porta, o que me importa é viver. Amar, sonhar, desaprender esta vontade de sofrer. Em vão, meu irmão, a conta certa faz bater o coração. O coração, o coração. A conta certa estou, mas eu sei por que não.
Porque a vida não precisa de nenhuma aprovação. Se esta vida tão precisa cabe na palma da mão, então vira, vira a vida, olha e vira o som desta canção.
Liliana e Andreia, bem-vindos à Voz da América.
Obrigada, igualmente. Obrigada a nós pelo convite.
A primeira questão é esta que encerra esta curiosidade. Onde é que se conheceram? Em que circunstâncias? Como é que foi?
Bom, nós conhecemos há 19 anos, num programa de televisão, Popstars. Estávamos a concorrer para um concurso que a finalidade era escolher uma girl band. E nós fomos as selecionadas de mais de 5 mil meninas. Então percorremos um caminho longo, juntas, enquanto banda feminina em Portugal, a segunda girl band depois das 12. E, entretanto, fomos sempre fazendo projetos muito, muito, muito paralelos, de forma paralela, e houve sempre uma grande entreajuda entre nós, até que decidimos, estando nós na música eletrónica antes do projeto Caia, decidimos fazer esta fusão de forma natural, nasceu de forma natural e nasceu o Fangolê, a primeira canção que nasce desta nossa vontade de cantar juntas e de cantar as nossas raízes.
Antes de escutarmos alguns trechos do Fangolê, ia perguntar à Andreia que vocês nascem de um ambiente que era de rivalidade, mas que a arte supera isso, não é verdade?
A arte supera tudo. A música... não só a música, mas a arte supera, faz com que superemos qualquer coisa.
Neste bairro que é Lisboa, bairro alto, estendo o meu não à solidão. Sem lei, sou boêmia na cidade, só sei. Acaba tarde, sem ter rumo ou direção. Sigo a voz desta cidade. O meu fado é caminhar, é cantar na confusão.
Chema.
Este tema, Fangolê, é aquilo que é a vossa simbiose.
Exatamente.
Sim. É o primeiro de tudo. Foi
derivado ao fangolé, que aconteceu de uma forma muito natural, que surgiu o projeto CAI, e por isso mesmo estamos hoje aqui a falar com vocês, porque foi efetivamente a partir do fangolé que o projeto CAI existiu, porque nós não pensámos nunca a fazer um projeto desta natureza, até porque lá está, como pioneiros que somos neste género musical, não tínhamos qualquer tipo de inspiração para poder criar isto. Então foi algo tão natural quanto receber um beat e começarmos a trautear as nossas raízes, e gostámos tanto do resultado que o fangolé teve que a partir daí dissemos: ok, eu acho que este é o nosso caminho, achamos que este é o nosso caminho, e vamos percorrer este caminho, vamos traçar este caminho de alguma forma. E pronto, e começámos a desenhar o nosso próprio caminho com o projeto CAI. É um bocadinho por aí, portanto o fangolé foi o início desta simbiose toda, assim.
Fangolé é um dos temas do projeto CAIA. CAIA, que é...
Casa.
Casa. Numa das línguas também que falo de Moçambique, casa
sim,
é CAIA.
Sim.
E
é verdade.
Vamos continuar a nossa conversa sobre a vossa música. Nesse início, como Girls Band, e apresentando uma proposta que não era comum, como é que a crítica, como é que a audiência recebeu-vos?
Nós percorremos um caminho depois da Girl Band. Nós tivemos 8 anos a fazer outras coisas, né? Depois disso. Portanto, passamos pela música eletrónica, que também tivemos 2 grandes sucessos, felizmente. Eu com um DJ, o Diego Miranda, e a Andréia com o Pedro Casanova. E foi a partir daí que decidimos fazer este projeto. Portanto, já vínhamos ainda de outra leva, que é do house music. As pessoas têm vindo a aceitar, até porque nós pegamos em 2 tradições, e quando assim é... Há sempre uma relutância da parte da outra parte, não é? O que é que estas estão para aqui a fazer, não é? Estão a mexer aqui numa coisa bem forte. Mas nós, na boa, estamos sem pretensão nenhuma. Não queremos, de forma alguma, despersonalizar o que já existe. Só queremos é fazer diferente a nossa visão do que ouvimos desde sempre. Sempre ouvi semba. Sempre ouvi kizomba, sempre ouvi kuduro, sempre ouvi as minhas raízes, em casa era o que tocava. A Andréia sempre ouviu fado, o pai dela era fadista amador. Portanto, só demos outra roupagem àquilo que já ouvíamos. Nada mais que isso. Arte é arte.
Nem aqueles que gostam do fado puro e a semba pura atiraram pedras.
Não sentimos. Eu não senti. Sentiste?
Não senti.
Nós não nos enquadramos. Eu acho que eles também não... Nós não queremos roubar o lugar de ninguém. Nem tampouco despersonalizar nada. Só queremos é passar a nossa mensagem da forma como vemos o fado e o samba. No fundo é isso.
Sorrindo, amor, é que me levas ao que me entregas. Sorrindo, amor, és sol que dura.
Uma das canções que escolhemos para esta emissão é Amor é Já. O que é este amor?
O amor é Deus. O amor é agora, né? E no fundo foi essa a mensagem que quisemos passar com essa música. O amor é agora e o amor é Deus, né? O título diz tudo, não é?
Desde que partes, leva o meu beijo pela lua.
Amor é já, eu sou tão bom, tá
tema que nós vamos apresentar é Minha Terra. O que é que vem a ser esta Minha Terra?
A Minha Terra é mesmo uma canção muito feliz. É um abraço às cidades, às capitais, não é? De Angola e de Portugal. E é uma viagem por elas, não é? No fundo é isso.
É isso, a Minha Terra, como a Liliana disse, é basicamente nós estamos a criar um hino para a nossa terra e também explicar um pouco que, obviamente, que cada pessoa tem a sua terra e que nós devemos ser livres e felizes na terra que nos viu crescer ou que nos viu nascer ou que viu nascer e crescer os nossos ancestrais, não é? Portanto, acho que a nossa terra é onde nós realmente nos sentirmos bem. Portanto, é um bocado também alertar as pessoas de que devemos tratar bem que é nosso, devemos tratar bem os nossos e devemos nos sentir bem tanto na terra que nos viu nascer como na terra que nos acolhe. Muitas das vezes a terra que nos acolhe não é aquela que nos viu nascer, mas é a nossa terra também.
És o meu país, tão longe, mas está tão perto. E estás já ali. És meu pai, minha mãe. Ai, como eu te quero, vai, Luanda. Luanda.
Ouvimos as canções, agora vamos falar daquilo que é a indústria musical. Vocês são duas, fazem o projeto Caia, fazem música numa era que as vendas são muitas vezes digitais, já não é tanto o tempo dos discos. Como é que vocês encaram esta mudança?
Eu acho que o importante para nós, enquanto artistas, é passar a mensagem. E obviamente quando se vendiam muitos discos físicos, obviamente que a parte monetária é importante, porque é o que nos ajuda a continuar, ou melhor, o que nos permite continuar a passar a nossa mensagem. Mas enquanto artistas e amantes de música, a era digital para nós vem nos ajudar imenso, porque também não dependemos só das editoras, que antigamente, obviamente, que dependíamos muito mais das editoras. Sem uma editora não conseguíamos lançar um disco. Portanto, hoje em dia já conseguimos, sem editoras, lançar discos, nem que seja de uma forma digital, e que chega a todo lado. Portanto, para nós, acaba por ser uma mudança muito boa, uma grande evolução, porque o nosso intuito é realmente chegar ao máximo de corações possível. Portanto, a era digital veio ajudar-nos a expandir a música, expandir a mensagem que estamos a passar.
Vocês representam ao mesmo tempo dois países, dois povos. A vossa música em Portugal tem a circulação que está a acontecer. Em Angola, como é que é, Liliana?
Em Angola fomos sempre muito bem recebidas. Ainda não voltamos lá, há 2 anos que não vamos lá, mas esperamos ir agora fazer o lançamento do EP. Somos sempre super bem recebidas. Nós, imagine, vamos aos museques e as pessoas cantam a nossa música. Como é possível, não é? Quer dizer, lá está. A tecnologia ajuda bastante a chegar a todo lado, não é? Muito devagar, mas malembe, como se diz em Angola, mas muito a chegar aos corações das pessoas. Isso é o que mais nos deixa felizes.
Através da língua portuguesa, vocês também podem chegar a outros palcos, como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, por exemplo.
Sim, gostaríamos imenso. Estamos à espera dos convites.
Quais são os vossos sonhos imediatos como o projeto Gaia?
Imediato é que fazemos o mandamos cá para fora a nova canção e breve que saia a surpresa que estamos a preparar para vocês.
E qual é que é?
Não posso revelar.
É uma surpresa. Certamente que poderíamos ficar horas a fio a conversar com esta dupla interessante que faz a música que mistura samba e fado, samba de Angola e o fado de Portugal, tudo com marcas de saudades, e é por essa razão mesmo que vamos marcar o ponto final, ouvindo-as cantar Caia, a saudade, saudades de casa. Um grande abraço do Homem São Miguel, até para a semana.
Saudade, o teu cheiro ficou nossa paz. Caia, choro o dia da guerra que nós. Tuas mãos, minha dor. Apertamos demais nossos laços, amor. Teu jeito. A saudade do jeito de me dar calor. Cai a saudade, cai a nossa dor. Caiam as pontes, chama nosso amor. Cai a saudade, cai a nossa dor. Caiam as pontes, chama nosso de mim, entendo-me assim, confesso a saudade, confesso-me a ti.
Caia a saudade,
caia a nossa. Caia a saudade, uma dupla angolana e portuguesa que mistura samba e o fado. Até o final, o resumo de notícias. O ministro de Negócios Estrangeiros do Irão, Mohamed Javad Zarif, apelou aos Estados Unidos para regressarem ao acordo nuclear de 2015 envolvendo o Irão e outras potências mundiais. Zarif disse que sanções impostas pelos Estados Unidos mostram apenas o falhaço da política americana, afirmando que, por isso, Washington deveria abandonar tal política. O Sindicato dos Funcionários Públicos do Zimbábue anunciou que vai levar a cabo uma manifestação na próxima semana para pressionar por um aumento de salários porque a inflação anulou o valor dos ordenados. Anteriormente, o sindicato tinha afirmado que a inflação, que em junho foi de 176%, destruiu os salários e alguns funcionários já não conseguem comprar alimentos ou pagar pelo transporte para os seus empregos. Pelo menos 22 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas quando um caminhão se virou no nordeste, ou melhor, no sudeste da República Democrática do Congo, revela a polícia. O caminhão transportava muitas pessoas quando virou na aldeia de Mutenha, na província de Tanganyika. O caminhão viajava de Manomo para Lubumbashi e transportava também minério de zinco de uma companhia mineira indiana. E por último, aviões de guerra da França bombardearam vários túneis e armazéns de armas do Grupo Estado Islâmico no nordeste do Iraque, anunciou o governo francês. A ministra da Defesa, Florence Parly, disse que a França continuará a não dar descanso ao Grupo Estado Islâmico, que nos últimos anos levou a cabo vários ataques na França. E assim marcamos o ponto final a esta emissão vespertina de sexta-feira, 1 de novembro. A promessa é regressar amanhã com as emissões do fim de semana. Despedem-se Naomi Santos, que fez a resenha da imprensa americana, Mariano Bartolomeu na produção, Dan Crafton na engenharia de som e a Márcio Miguel ao microfone. Amigos, votos de um bom fim de semana e estaremos aqui amanhã, fim de semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.